Quem sabe, sabe, conhece bem, como é gostoso gostar de alguém. Eu gosto de você. E quem é que não gosta, né? Todo mundo gosta, você é uma pessoa legal. E quem gosta muito de você é a nossa colaboradora, Meire Camilla. Ela que é psicóloga, está sempre colaborando com o nosso programa. E vamos falar sobre o medo de perder o emprego. Quantas pessoas têm medo, né, de perder emprego, medo de fazer um vestibular, fazer um teste, não é verdade? E para sabermos como controlar esse sentimento, vamos conversar com ela, Meire Camilla, tá? Psicóloga e consultora organizacional. Alô, Meire, bom dia.
Bom dia, Luiz Ronaldo, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Meire, é comum sentirmos medo de perder o emprego?
Ah, é comum, ainda mais hoje em dia, né? No ano passado a gente teve um aumento nas fusões e aquisições das empresas. Então hoje é muito comum você estar trabalhando numa empresa e as mudanças acontecerem. Então as empresas se juntam uma com as outras, ou então uma empresa de fora compra a empresa que você está, ou vice-versa, né? Então esses movimentos de mudanças que envolve toda uma mudança estrutural até, né, que às vezes uma deixa de existir, né, então assim, alguns funcionários são incorporados na nova empresa e eles têm um prazo para fazer isso. Isso gera um medo lascado, né, nas pessoas que estão dentro da empresa.
O Meire, eu conheço pessoas que são assim destemidas, são pessoas ousadas, pessoas que vão, eu faço, eu consigo, me dá aqui e tal. Mas parece que o número de existência dessas pessoas é menor do que aquelas que têm medo. Parece que tem mais gente com medo do que sem medo. E de onde vem? Por que isso acontece, esse medo, hein, Meire?
Porque a maioria das pessoas não tem essa autoconfiança, né? Então, o que acontece? Quando você não tem a confiança dentro de você, você acha que você não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo à sua volta. Então, por exemplo, né, nesse caso em que você está trabalhando numa empresa e as coisas vão mudar. Então, a diretoria chega e fala assim, olha, nós vamos fazer algumas mudanças e nós vamos ter que mexer no quadro de funcionários. Algumas pessoas vão ser mandadas embora, por exemplo. Pronto, aí começa toda aquela ansiedade, a ansiedade aumenta, as pessoas já ficam mais irritadas, elas ficam mais tensas, existem mais atritos. Por exemplo, os líderes, eles começam a fazer gestão de estresse, né? Então, assim, as pessoas vêm reclamando, muitas vezes a empresa manda embora algumas pessoas, contratam outras menos experientes, e quem fica acaba ficando sobrecarregado, porque ele tem que dar conta do seu negócio e ensinar o outro colega que acabou de chegar. Ao mesmo tempo, ele também não sabe se ele vai ser o próximo, né? Então, isso gera um nível de estresse muito alto e que aumenta também a possibilidade de erros. Então, as empresas sofrem com tudo isso também.
Esse medo é resultado de uma insegurança, então?
Isso, o medo, na verdade, é a falta de certeza do que vai acontecer. O medo sempre está ligado ao futuro. Você nunca vai sentir medo por algo que já passou, e sim por algo que está por vir. A ansiedade é o medo jogado no futuro. Por exemplo, a ansiedade é o quê? Você está aqui no momento presente, nada está acontecendo com você, mas o seu pensamento começa numa onda catastrófica do tipo, nossa, e se eu for mandado embora? Nossa, não vou conseguir pagar minhas contas. Nossa, pessoal, só de pensar nisso, ela já está embaixo da ponte, passando fome, você entendeu? Então, assim, nesse momento ela não está desempregada, nesse momento ela está lá ainda, nada está ameaçando, nada concreto está ameaçando, mas a cabeça dela começa a trabalhar de uma forma muito negativa e catastrófica.
E pode acontecer, Meire, dela pensando assim até atrair isso para o futuro,
claro,
né?
Claro que atrai. Sabe por quê? Porque é a profecia que se autorrealiza. Então a pessoa se sabota. Por exemplo, uma pessoa que tem muito medo, por medo de errar, ela erra, sabe? Sim. Aquela coisa assim, ó, vamos supor que você tem que fazer uma apresentação em público, aí você tem um medo lascado de dar um branco. Chega lá na hora, realmente dá o branco.
Dá o branco, é.
Entendeu? É como se você desse um comando para a sua mente. Quando tudo que a gente pensa, ela se torna um comando.
Atrai, né? Tudo que você pensa, atrai.
Atrai, por isso. Exatamente. E a gente sem perceber, porque você está dando um comando para a tua mente subconsciente, né? Então você sem querer acaba atraindo. Você fala, nossa, mas era tudo que eu não queria. Mas atrai porque você dá uma mensagem muito forte. O que é mensagem forte? É quando você lança uma imagem e você joga uma emoção junto. Por exemplo, esse medo de dar branco. Então você fala assim, nossa, eu vou fazer uma apresentação, estou morrendo de medo de dar um branco. Você pensou em você, a imagem criada na tua cabeça é de você tendo um branco, passando a maior vergonha. E aí, quando você pensa isso, automaticamente teu cérebro já manda um comando para o teu corpo, você tem toda aquela sensação, aquela adrenalina, aquela coisa toda, da sensação que o medo traz, né? A mesma coisa é o medo de perder emprego, né? Então, às vezes, a pessoa fica tão preocupada em perder emprego que ela não faz o trabalho direito.
E
então,
acaba perdendo.
Isso. Então, o que acontece? Ela erra mais, ela esquece coisas... Porque o estresse, ele também dá um problema de memória, a gente não lembra mais. Então, você coloca coisa aqui, daqui a pouco esqueceu, você não lembra mais a rotina do trabalho. Então, isso faz com que a pessoa sozinha se sabote e ela mesma acaba atraindo aquilo que ela mais tinha medo.
Meio de caminho. Isso é normal?
É normal.
Sentir medo é normal?
É normal. E é saudável. A pessoa que não tem medo nenhum... Olha, sei lá, deve ser psicopata, viu? Porque todas as emoções, elas fazem parte de uma saúde psicológica, ela faz parte do desenvolvimento humano, elas estão com a gente há milhares de anos, e se estão com a gente, assim como os nossos filhos, assim como o nariz, tudo tem uma função no nosso corpo. Se estão aqui, é para nos proteger.
Então,
o medo, por exemplo, onde ele nos ajuda? A sermos mais prudentes. Porque se nós não fôssemos prudentes, a gente sai correndo, é atropelado, sabe? Você não tem nenhum cuidado no teu dia a dia.
Então ele funciona como um dispositivo, não é?
Isso.
Um alerta,
agora,
não é? Agora o que não pode é transformar esse medo em pavor, aí não.
Exatamente.
Não.
Quando você, o medo não pode ser nem muito pouco e nem demais.
Se
ele for demais, ele vai te paralisar. O medo demais, ele paralisa, ou então ele faz com que você fuja de situações em que você possa ser testado.
O medo paralisa as pessoas, não é?
Isso. Então, por exemplo, como é muito comum as pessoas sofrerem situações como essa, em que a empresa muda e ela está lá no meio, ela não pode fazer nada, o que, que ela vai fazer? Ela tem que continuar ali, né? O que, que ela faz para reduzir essa sensação de ansiedade, de medo? Bom, eu separei 5 dicas para os nossos ouvintes aí, Lisonaldo.
Vamos lá, então.
Vamos lá. A primeira dica é sempre manter uma postura positiva. Uma atitude positiva, o que, que significa? Atitude é uma predisposição interna que vai nos ajudar a tomar decisões e levar a ação. Então, atitude não é a mesma coisa que comportamento. Então, assim, eu posso ter uma atitude positiva com relação à mudança, dizendo assim, olha, vai dar tudo certo, e o meu comportamento me trair, eu fazer coisas que não tem nada a ver com isso. É importante ter uma postura interna, é a atitude positiva, otimista, com relação àquela situação. Porque se eu começar a entrar na onda pessimista, minha ansiedade e meu medo tomam conta. Então, eu já começo a minha predisposição antes, né? Então, o que vai diferenciar, por exemplo, pessoas que enxergam oportunidades em momentos de crise das pessoas que só enxergam problemas no momento de crise é justamente a percepção. É a forma como elas entendem as coisas. Então, uma das formas para a gente mudar a percepção negativa para a positiva é pensando realmente de um jeito diferente. Por exemplo, se você pensar que ao invés de ser um castigo aquela mudança, ser algo positivo para você, você pode perguntar assim, que virtude eu estou aprendendo ou exercitando nessa minha experiência de vida? Será que essa situação está me forçando a trabalhar um pouco mais a minha paciência, a minha determinação, a minha humildade, a minha confiança? Quer dizer, onde é que eu estou me fortalecendo por meio dessa experiência? Então, acho que pensando assim, quando você está passando por uma situação difícil na vida, ajuda você a manter uma postura mais positiva, porque você entende que está aprendendo e não que você está levando uma surra da vida, tá? Então, você enxergar onde você está melhorando, onde você está sendo mais sábio, é importante. Então, esse é o primeiro ponto, é uma predisposição interna positiva. Segunda dica é evitar valorizar problemas. Porque é normal, no momento de mudança empresarial, que os problemas aumentem, né? Então, é natural. Então, não, reclamar o tempo todo dos problemas não vai resolver os problemas.
Costumo dizer para os meus ouvintes que quem não tem problema já está com o maior problema do mundo, né?
Com certeza, não tenha dúvidas. Eu acho que ninguém veio nessa vida aqui só para festa.
É um desafio constante, não é?
É um desafio constante. E muitas vezes os grandes desafios, os que nos dão mais sabedoria, são aqueles que são mais difíceis. Né, são as grandes provas da vida. Então não dá para você virar as costas para isso. Eu acho que a gente tem que encarar de frente e encarar com sabedoria, ou seja, sem se desesperar, né?
Você falou o primeiro, o segundo, agora o terceiro.
Isso. Não, o segundo é o não valorizar os problemas.
Sim.
Então, assim, ao invés fazer parte do problema, seja parte da solução.
Da solução.
Ou seja, pensa sempre de forma proativa e seja prático. O que, que é ser proativo? Lançar um pensamento no futuro, ver o problema e resolver na hora. Faça sempre assim, bem prático. Não fica pensando muito sobre o que você tem que fazer. Simplesmente vai lá e faça. Tá? A terceira é não misturar problemas da empresa com os problemas pessoais. Isso gera muito estresse. Por exemplo, isso gera mais estresse, né? Vamos supor que a pessoa está lá na empresa, a empresa deu o aviso da mudança, vão cortar quadro de funcionário. Ao invés da pessoa ficar pensando assim, puxa vida, nossa, eu não vou conseguir pagar minhas contas, nossa, a escola do meu filho, nossa, a prestação do meu carro. Quer dizer, deixa os seus problemas lá, faça o que tem que ser feito aqui. E quando você chegar em casa, também, ao invés de ficar pensando nos problemas, ruminando, né, os problemas do trabalho, curte a tua casa, curte o teu filho, curte a tua família. Tenta viver o momento presente. O estresse ocorre justamente quando a gente não consegue se desvencilhar dos pensamentos e preocupações, de forma que quando você está no trabalho, sua mente está em casa, e quando você está na casa, a sua mente está no trabalho. Esse jogo mental não ajuda, ele só atrapalha, porque ele aumenta a tua ansiedade, tá?
Certo.
E você se preocupa com coisas que no momento presente você não consegue resolver.
Quarto.
O quarto é controlar a ansiedade. Então, assim, esse pensamento catastrófico, ele tem que ser parado. A partir do momento em que você percebe que teu pensamento está sendo catastrófico, para, você que comanda a tua mente, não é a mente que te comanda, entendeu? Tá? Então, para que ele não fique, para que ele não aumente. Quanto mais você pensa num problema, maior ele vai ficando na tua cabeça.
É, mente rica, mente positiva, não é?
Isso.
E o quinto?
Por fim, é para fazer sempre o seu melhor trabalho e confiar que alguma coisa boa sempre vai acontecer para você. Mesmo que você saiba que você já está dentro do quadro de pessoas que vão ser demitidas, o mercado sempre está carecendo de profissionais proativos, que tenham iniciativa, que entregam um bom trabalho. Então, foca em sempre fazer o melhor trabalho. Alguém sempre está olhando para você. E essas informações positivas sobre você, que isso eu chamo de marketing pessoal, vão chegar no ouvido de alguém que precisa de funcionários bons como você. Então, se você confia em você, nunca você vai ficar desempregado. Né? A preocupação vem quando a pessoa duvida do seu próprio trabalho, da sua própria competência.
Duvida de si mesma.
Isso. Então, assim, para você fazer um bom trabalho, é focar no momento presente e focar no teu próprio trabalho. É isso.
Muito bem.
Então, são aí as 5 dicas para você passar por uma situação difícil como essa.
Legal, Meire Camille, psicóloga, voz bonita, descontraída.
Ah, obrigada.
Não é sempre positiva. Isso. Cheia de vida, e isso encanta o nosso programa. Muito obrigado,
Meire
Camille. E até uma outra oportunidade, se Deus quiser, tá?
Tá ótimo, obrigada. Um
Deus
beijo.
Te acompanhe. Tchau, tchau.
Tchau.